viajantes! Bem-vindos ao Antropocast, um podcast que vai te levar a singrar os mares da antropologia. Eu sou o Fred Lúcio e vou acompanhá-los por essa maravilhosa viagem pela ciência do ser humano. Em nosso percurso, vamos parar em pequenas ilhas do conhecimento, sempre ancorados por uma pergunta que orientará a nossa exploração. Prontos para embarcar comigo? Então vamos nessa, pessoal! As primeiras sociedades científicas de antropologia. Olá, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma parada. Dessa vez, nós vamos conversar sobre a formação e a constituição das primeiras sociedades de pensadores e profissionais que credenciaram a antropologia ao posto no panteão das ciências. Isso foi um passo extremamente importante para o seu reconhecimento como disciplina autônoma e a sua consequente chegada nas universidades, estabelecendo centros de pesquisa, produção de conhecimento e conquistando cada vez mais adeptos. Então, nossa âncora nessa ilha vai ser a pergunta: o que é uma sociedade científica e qual a sua importância estratégica? E aí, de quebra, a gente vai conversar sobre como foram formadas as primeiras sociedades científicas de antropologia e que questões relevantes estão por trás desse processo, que aconteceu com muita força no período iluminista. Esse período, como a gente viu, foi marcado pela expansão comercial e o início da constituição dos vastos impérios coloniais europeus que se espalharam pelo mundo. E, claro, isso trouxe como consequência a difusão do que se convencionou chamar de cultura europeia por esses continentes. Então, se do ponto de vista econômico e político é o período tanto das consequências da Revolução Industrial quanto da consagração da chamada Era dos Impérios, para a gente usar uma expressão do historiador Eric Hobsbawm, para a história do pensamento antropológico, esse período é o período de sistematização e afirmação de disciplinas ligadas à antropologia, como matéria de ensino e pesquisa nas universidades. Em particular, a gente pode pensar aí os estudos raciais no campo da biologia, a gente vai ver que eles têm uma importância muito grande, e também os estudos sobre religião, aí já no campo da cultura propriamente dita. E aí é que surgem, repetindo aquilo que já havia acontecido para outras áreas do conhecimento, né, as sociedades de antropologia e de etnologia, como uma expressão bastante forte desses novos tempos de produção científica e sistematização do conhecimento. Como todo assunto complexo, a gente pode fazer uma abordagem sobre várias óticas diferentes. E eu escolhi aqui fazer a partir de uma perspectiva socioantropológica. O que isso significa? Pensar alguns elementos de ordem social, política e cultural que esse processo de formação das sociedades científicas revela. Especialmente eu vou focar alguns conflitos de interesse por trás dessa história. Há uma série de questões importantíssimas levantadas pela formação dessas instituições e que vão além do mero formalismo de saber seus nomes, os países de origem, datas de suas fundações ou até mesmo algumas curiosidades históricas, o que é interessante, mas não é o foco aqui. Uma das questões por trás da formação dessas sociedades científicas é justamente o cenário de conflitos bem tenso e relevante e que eu proponho aqui a gente pensar segundo três recortes que, na minha opinião, são interessantes. O primeiro é atenção, já bastante pensado aqui em episódios anteriores, e por isso eu não vou me aprofundar muito, porque a gente já falou muito sobre isso, que é a tensão entre ciência e religião. A gente vai ver aí nos próximos episódios, por exemplo, que cientistas, especialmente por conta da teoria da evolução, vão enfrentar muitas dificuldades com o pensamento religioso vigente. E isso vai ter um papel extremamente importante nas disputas que vão acontecer dentro e fora das sociedades científicas. O segundo recorte que eu vou propor aqui são as disputas no interior da própria ciência, diferenças conceituais, paradigmas teóricos e de análises, pressupostos. Enfim, aqueles elementos que a gente já viu aqui também, que são as diferenças internas dentro da própria ciência e que movem o conhecimento científico. E, finalmente, o terceiro elemento que eu vou propor são as disputas nacionais, as disputas entre impérios, que o conhecimento científico acaba alimentando. É interessante esse aspecto. E um sinal importante disso, pessoal, é a suntuosidade das instalações que a gente vê em muitos países da Europa, dos museus, das universidades, destas academias de ciência. São geralmente prédios muito imponentes. Aliás, quanto mais forte e poderoso o império, mais suntuosidade havia nessas instalações, porque era uma forma de exibi-las para o mundo. Isso vai ficar ainda mais evidente a partir do século XIX, quando começam a acontecer as famosas exposições mundiais. As chamadas academias de ciência ou sociedades científicas vão ser um palco muito importante para essas três ordens de disputa. Veja o quanto isso mostra a enorme importância que o conhecimento científico tem na consolidação do poder político entre países, entre nações e entre grupos dentro de uma mesma sociedade. Então, em resumo, são essas três perspectivas que vão estar presentes aqui de forma imbricada nessa análise desse episódio. A do conflito ciência versus religião, a do conflito interno no campo científico e a do conflito político entre impérios e nações na Europa do século XVIII e do século XIX. Claro, e eu reitero aqui que essa abordagem é uma possível entre tantas outras. Mas eu entendi que seria interessante esse olhar, até porque não é muito comum a gente encontrar essa reflexão nos manuais de introdução à antropologia, ou mesmo de introdução à ciência. Além do mais, essa é uma abordagem que permite que a gente faça um paralelo mais direto com o momento em que nós estamos vivendo hoje, que tenta transformar qualquer tensão ou conflito numa falácia de meras disputas de narrativas entre ciência e obscurantismo religioso. É impressionante como qualquer debate que se faça, algumas pessoas, até mal intencionadamente, tentam reduzir a uma mera disputa de narrativas, quando, na verdade, a gente sabe que os argumentos científicos, eles procuram ser formulados embasados em dados empíricos, em pesquisas. E os argumentos religiosos, não. Então, não se trata de disputa de narrativa pura e simplesmente. Aliás, quando alguém vem com esse argumento de que é disputa de narrativa, eu já fico com o pé atrás, entendendo que essa pessoa não tem, na verdade, argumento. E aí, quando não se tem argumento, um recurso muito utilizado, sobretudo para as pessoas mais simplórias, é argumentar pela subjetividade. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu ponto de vista. Porque uma coisa importante que está por trás dessa ideia de disputa de narrativa, além de um certo relativismo excessivo, é a subjetividade, né? Esse tipo de argumento é muito comum quando se esquece que a ciência, ela é feita com base em comprovação. Então, todo o debate, todo ponto de vista científico, ele precisa ser comprovado e não é apenas um mero recurso de discurso. Então, antes da gente mergulhar mais a fundo nessa análise, tem um aspecto importante que é preciso pontuar. Para uma área de conhecimento, ter um lugar consagrado nas mais antigas, tradicionais e reputadas universidades do mundo é um dos mais fortes atestados do seu reconhecimento como campo científico de qualidade. É sinal de que ela conquistou o respeito dos seus pares e da sociedade como um todo. Isso é altamente relevante não somente do ponto de vista acadêmico ou científico, mas também político, especialmente na Europa iluminista. Afinal, era uma sociedade dominada por uma autoridade religiosa forte e consagrada há séculos. E para que o pensamento científico se firmasse, foi preciso travar uma acirrada luta política com o poder estabelecido, o que de resto segue até os nossos dias. Bom, quem vem seguindo o podcast até aqui já se lembra que sobre as tensões entre religião e ciência, nós já falamos bastante em episódios anteriores e nós vamos retomar, inclusive, alguns pontos específicos quando nós formos discutir, por exemplo, o darwinismo no século XIX. Eu quero aproveitar o espaço curto aqui para a gente desenvolver um pouquinho mais argumentos com relação aos outros dois focos de conflito que eu mencionei. Então vamos ao primeiro, que é referente às disputas internas do campo científico. Como todo fenômeno produzido pelos seres humanos, o campo científico, ele não é coeso nem homogêneo. Ele tem lá suas tensões, seus antagonismos, suas disputas por paradigmas, por modelos de interpretação da realidade, pressupostos teóricos conceituais. Isso faz parte do fazer científico seguindo os protocolos de verificabilidade, de demonstrabilidade, o refinamento lógico-racional das análises que produzem as afirmações científicas. Agora, é muito importante a gente lembrar o seguinte: esses conflitos no interior da ciência são absolutamente saudáveis porque são eles que colocam o conhecimento científico sob um crivo para verificar a sua consistência. E tudo isso só pode acontecer por causa de uma das maiores virtudes do pensamento científico, e é o que o diferencia do pensamento religioso, por exemplo, que é o seguinte: a ciência não faz afirmações absolutas, acabadas, incontestáveis. Ela não é dogmática, não pode ser. Ela admite que o conhecimento possui limites, e é isso que a alimenta. Como o conhecimento possui limites, é sempre preciso expandir esses limites com pesquisas e com investigações. No entanto, é exatamente essa constatação que expõe a ciência a essa fragilidade das disputas internas. E, ao mesmo tempo, é isso que garante o seu avanço. É assim que se constrói ciência. Verdades são afirmadas, mas elas podem ser contestadas ou ampliadas a partir de novas descobertas, dentro de critérios metodológicos e protocolares. Como eu venho ressaltando frequentemente aqui, somente verdades dogmáticas é que se acreditam absolutas, acabadas, infalíveis e, portanto, incontestáveis. Então, no caso da antropologia, o principal foco dessa tensão interna, no século XIX, veio de algo sobre o qual também a gente já comentou aqui. Uma vez que as primeiras ciências que se firmaram enquanto tal, com todos aqueles protocolos formalistas de rigor metodológico, foram as ciências da natureza, os fenômenos humanos eram pesquisados e estudados aí, no seu interior. Lembram que a gente já comentou isso também, que os estudos sobre o homem eram colocados prioritariamente nas ciências da natureza. Foi somente a partir do humanismo renascentista que se passou a dar mais ênfase àquela ambiguidade sobre a condição humana, que já era pensada lá pela cultura clássica greco-romana. Qual era? Conceber o ser humano como um ente natural, biológico. Nós pertencemos ao reino animal, que é propriamente a sua dimensão material. E, claro, estamos sujeitos às leis da natureza. Mas, ao mesmo tempo, nós somos seres racionais da cultura, ou seja, a concepção da sua dimensão não material. E é isso que faz com que o nosso comportamento não seja determinado pelas leis da natureza, embora a gente esteja sujeito a elas. A gente viu no último episódio, por exemplo, que essa concepção resultou numa espécie de separação de dois campos científicos para se estudar o ser humano. Aquele das chamadas ciências noológicas, ou ciências do intelecto, e aquele das ciências fisiológicas. Divisão essa que, inclusive, já tinha sido proposta pelo Kant. Mas o fato é que ainda nós estamos vivendo um cenário, aí nesse momento, século XIX, fortemente dominado pelas ciências naturais, característico do movimento positivista. E é contra ele que as emergentes ciências humanas vão ter que se esforçar para demonstrar que os fenômenos produzidos pelos seres humanos estão numa dimensão razoavelmente distinta da dimensão natural. Ou seja, embora nós sejamos animais e estejamos sujeitos às leis da natureza, nós, seres humanos, produzimos fenômenos que não dependem dessas leis, não estão determinados por elas. Na verdade, eles derivam da nossa racionalidade, das nossas decisões, das nossas escolhas. Eles não são fenômenos previsíveis como os fenômenos naturais. Ou seja, em resumo, não basta acumular o conhecimento da nossa dimensão animal para compreender os fenômenos produzidos pelos seres humanos. E foi exatamente essa constatação que gerou disputas muito acirradas no interior do campo científico lá no século XIX e que repercutem até hoje, quando a gente vê, por exemplo, a ressurgência com força de tentativas de explicações do comportamento humano pautado pelas ciências naturais, em especial a fisiologia e a neurologia. É possível hoje, por exemplo, a gente constatar os péssimos usos que se tem feito de uma ciência bastante nobre, séria e sofisticada, a neurociência, distorcendo suas teses para evocar de forma leviana e rasa um determinismo biológico e medíocre para explicar o comportamento humano, e que a gente vê muito por aí. E essas explicações, embora problemáticas e muitas vezes equivocadas, acabam repercutindo muito mais, mesmo em certos nichos, digamos, acadêmicos, exatamente por causa da predominância de um certo modelo mental positivista do fazer científico que está presente até hoje. É muito forte hoje isso. No geral, há uma grande dificuldade de se compreender que as explicações dos fenômenos humanos são bem mais complexas do que esse positivismo biologizante raso quer nos fazer crer. Esse, pessoal, é só um exemplo das muitas disputas que aconteciam e acontecem dentro das chamadas sociedades científicas que começam a se formar na Europa e nos Estados Unidos, especialmente a partir do século XVIII. Mas foi no século XIX, com a consolidação das ciências humanas e particularmente da antropologia, que essas disputas entraram em maior evidência. E as academias e sociedades científicas foram o palco por excelência em que isso acontecia. Vamos agora ao segundo ponto sobre essas disputas que eu quero abordar, que é a questão nacional, a questão das disputas imperialistas. A gente acabou de comentar como esses impérios consideravam o conhecimento científico como uma fonte estratégica de poder, de demonstração de superioridade de uns sobre os outros. A gente viu no episódio anterior, por exemplo, que era muito comum os grandes impérios financiarem expedições de exploração e levantamento de informações nas mais diferentes áreas do conhecimento sobre a natureza, sobre os povos, as culturas, nos lugares onde esses impérios estabeleciam seus domínios, sobretudo nos territórios mais distantes. Vamos lembrar que nós estamos falando aí de um período também de impérios coloniais. Com a formação dessas academias de ciência, isso vai se tornando também um foco de disputa de poder, particularmente no campo das pesquisas sobre culturas e comportamento humano. Aliás, a gente viu isso no episódio anterior com relação à expedição Kamchatka. Eu comentei no episódio que esse é um dos calcanhares de Aquiles da antropologia, que é a sua associação a projetos colonialistas logo no seu nascimento. Fornecer instrumentos e ferramentas para que se pudesse conhecer melhor as culturas a fim de tornar mais fácil a dominação colonial. Então, com base nessa ideia de usar a ciência para afirmar o poder de um império sobre o outro, alguns especialistas chegaram inclusive a cunhar a expressão nacionalismo científico, para se referir ao fato de que por trás dessas disputas científicas também estava a questão das afirmações imperialistas e nacionalistas. E essas academias de ciência tinham um papel importantíssimo nisso. Isso foi muito evidente, especialmente na disputa entre a França e a Inglaterra por colônias mundo afora. Bom, pessoal, feitas essas considerações, e eu preferi gastar um tempo razoável com elas para poder contextualizar o surgimento das primeiras academias de ciência na antropologia, vamos ver agora como é que se deu esse processo. Eu queria, na verdade, começar definindo para vocês o que é, de fato, uma academia de ciência, ou o que é, de fato, uma sociedade científica. E também qual o seu papel, qual a sua importância na construção da ciência de uma maneira geral, e da antropologia especificamente. Para responder essa pergunta, eu preferi me manter no terreno das obras clássicas de referência do período do século XIX. E aí eu fui buscar a definição do que é uma sociedade científica na Grande Enciclopédia. Foi uma grande obra que era herança da Grande Enciclopédia Iluminista, publicada na França entre o final do século XIX e início do século XX. E no volume 30, no verbete dedicado à palavra sociedade, que é bem robusto, então são muitas páginas, há ali dentro uma longa e minuciosa reflexão sobre as sociedades científicas. E aí eu encontrei ali uma definição bastante interessante. Logo no início, quando começa a ser falado sobre as sociedades científicas, está assim definida, abre aspas, é uma reunião de homens da ciência, letrados, acadêmicos, pensadores, que juntam esforços, conhecimento e recursos para proporcionar o avanço do ramo do conhecimento humano ao qual eles estão especialmente dedicados. Fecha aspas. Vejam que se trata, na verdade, de uma definição bastante ampla, bastante genérica, e claro que nesse sentido a gente pode remontar à antiguidade greco-romana às origens dessas primeiras associações de pensadores. A própria Academia de Platão, por exemplo, ou os famosos Jardins de Epicuro. Aliás, nos Jardins de Epicuro era onde se praticava o que ele chamava de filia, a amizade, a associação entre pessoas para debater ideias e fomentar o conhecimento. Filia, que está na raiz da palavra filosofia, que significa amor pelo conhecimento. Esses dois exemplos poderiam ser considerados precursores dessas academias que começaram a eclodir na Europa a partir do Renascimento. Mas é claro que as chamadas academias de ciência ou sociedades científicas têm um sentido muito mais preciso, que é o de institucionalização e ritualização de protocolos e processos. Foi a partir do século XVIII, e mais especificamente no século XIX, que essas sociedades científicas passaram a assumir o lugar de poder de validação do próprio fazer científico e do conhecimento produzido pela ciência. E elas foram conquistando, pessoal, um poder cada vez maior, particularmente nas ciências naturais. Isso porque o conhecimento científico gerava tecnologia, que por sua vez alimentou a Revolução Industrial e os processos do imperialismo, como a gente está vendo, e as ideias de progresso e dominação, gerando a grande era dos impérios contemporâneos. Olha só, essa lógica é tão interessante que o próprio Augusto Conte, quando elaborou a sua teoria dos três estados, exatamente aí nesse momento, na virada do século XVIII para o XIX, colocou os cientistas e pensadores como uma espécie de casta a governar a sociedade mais desenvolvida na concepção dele. Esse modelo de associação científica, ou associação de homens de letras, de ciência, de filosofias, teria surgido na Itália, no período do Renascimento, mas foi na França onde elas se constituíram mais com o jeito e a feição que nós viríamos a conhecer, nas famosas academias reais, que começaram a ganhar força no século XVII. No caso das ciências humanas, muito provavelmente a primeira a surgir teria sido a Academia de Ciências Morais e Políticas, uma das cinco academias que faziam parte do Instituto da França, fundado em 1795. Esse instituto, só para vocês terem uma ideia, reunia uma impressionante quantidade de cientistas, de filósofos, de pensadores, de pessoas dedicadas às ciências, às letras, e eram todos mantidos pelo Império Francês. E a gente deve a essas instituições todas, pessoal, todo o avanço da ciência que a gente teve nesse período. E claro que aí a antropologia ainda não havia surgido, mas eu estou contextualizando para vocês em que ambiente vão surgir as academias de antropologia. E também porque quando as ciências humanas surgem, o embate vai ser muito forte, porque já havia aí, nas ciências naturais especificamente, uma comunidade de peso que os antropólogos, psicólogos, sociólogos tiveram que enfrentar quando surgem as ciências humanas no século XIX. Então vejam vocês que também essa história de priorizar o olhar das ciências naturais para entender o comportamento humano não é apenas uma questão de orientação teórica, conceitual, é óbvio que é, mas é uma questão política forte também. Tem um componente político poderoso por trás disso. Havia cientistas de peso que puxavam para esse lado da naturalização, da biologização do comportamento humano. Ao longo dos últimos três séculos, estas sociedades de conhecimento desempenharam um papel fundamental na garantia dos protocolos de pesquisa em várias áreas e também na defesa do conhecimento científico frente ao obscurantismo de explicações infundadas, sobretudo aquelas baseadas em crenças e sustentadas por autoridades religiosas. Ó, pessoal, só para citar um exemplo bacana de tudo isso que eu falei até agora, desses eixos, né, sobretudo o religioso e o científico, a gente pode citar como exemplo o debate do século XIX, em plena Inglaterra vitoriana, imperialista e também fundamentada numa visão cristã do mundo, o debate sobre as consequências da teoria da evolução do Darwin. A gente teve tanto no campo religioso esse embate sobre a concepção do ser humano, aí gerou esse debate que inclusive agora está voltando sobre criacionismo e evolucionismo, mas também as teorias chamadas monogenistas ou poligenistas, ou seja, o homem teria sido criado à imagem e semelhança de Deus, ou o homem é um entre os milhares de seres criados, a vida teve uma origem plural e não apenas uma única forma, enfim. Esse tipo de discussão vai assumir contornos muito interessantes na disputa dentro das academias de ciência e entre os próprios cientistas e a sociedade. Bom, então agora vamos para a terceira parte do nosso episódio e falar um pouco sobre o surgimento dessas primeiras sociedades. Antes de mais nada, vamos tentar aqui contextualizar o seguinte. A gente está falando desse cenário imperialista e da disputa dos impérios, dos reinos, e aí dois impérios se destacam fortemente nesse cenário de produção do pensamento antropológico, a Inglaterra e a França. Outros dois lugares também tiveram uma importância muito grande na produção desse pensamento antropológico logo no seu nascedor, logo no início, que foram os Estados Unidos e a Alemanha. Aliás, a Alemanha a gente viu no último episódio, né, os pensadores alemães, embora a gente tenha comentado sobre a expedição russa, mas esse contexto é um contexto também do Império Alemão, tiveram importância muito grande também nesse processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa disputa de nacionalidades, os franceses acabam saindo na frente. Porque embora não seja possível identificar um ponto exato de surgimento da antropologia, porque toda essa discussão estava acontecendo na Europa inteira e até nos Estados Unidos, mas a primeira associação de cientistas que se reconhecem como antropólogos, embora não tivesse esse nome, é a Sociedade dos Observadores do Homem, que surgiu em Paris no finalzinho do século XVIII. Ela foi fundada precisamente em dezembro de 1799. Embora não tivesse antropologia no nome, mas ela se dedicava especificamente ao estudo dos fenômenos humanos. E ela tinha uma composição extremamente plural, tinha todo tipo de cientista que vocês possam imaginar, desde geógrafos, historiadores, linguistas, médicos, tinha químicos, vejam vocês. Alguns nomes famosos da história da ciência, como, por exemplo, Lamarck, Jussieu, o psiquiatra Pinel, o filósofo Degerando, são alguns nomes que pertenceram a essa academia. Aliás, isso era bem típico do cenário positivista, essa predominância das ciências naturais. Inclusive, só acentuando essa relação da igreja e da religião com a ciência, muitos dos seus membros eram pertencentes à hierarquia eclesiástica, padres, bispos, que também eram homens de ciência nessa época. Embora tenha durado muito pouco tempo, ela teve uma produção até razoavelmente grande. Por exemplo, foi organizada por essa academia uma das primeiras expedições especificamente voltadas para reconhecimento científico na França, que foi a expedição da Austrália em 1800. E eu quero ressaltar aqui uma das contribuições dessa sociedade e que é um caso que serviu de referência para muitos estudos sobre o comportamento humano, particularmente na antropologia e na psicologia, ao longo do século XX, inclusive. São as reflexões e análises do famoso caso do garoto Victor de Aleveyron. Quem era esse menino? Ele era uma criança selvagem que, com uma idade de aproximadamente 9 anos, foi encontrada nas florestas da província de Aveyron, que é uma região do sul da França, próximo ali dos Pirineus. Uma coisa muito comum da gente estudar em história, e quem fez filosofia também, é que no contexto do iluminismo, um dos debates mais emblemáticos e fortes acerca da condição humana era a respeito da oposição Estado de Natureza e Estado da Cultura, ou Estado de sociedade. Nomes famosos como Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, o próprio John Locke, podem ser lembrados como pensadores deste tema. Nesse contexto, essas chamadas crianças selvagens ou crianças lobo, cujos exemplos mais famosos no nosso imaginário são Mowgli e Tarzan, mas que pertencem ao reino da ficção científica, despertavam extremo interesse, especialmente porque elas materializavam, de certa forma, toda a discussão filosófica sobre a natureza versus cultura, que era muito forte naquela época. Só trazendo aqui duas curiosidades históricas, né? Em 1949, o antropólogo belga Claude Lévi-Strauss vai trazer de volta esses casos das chamadas crianças lobo para propor uma releitura deste clássico debate do pensamento antropológico sobre natureza e cultura na introdução de uma obra que é referência na história da antropologia, que é o livro As Estruturas Elementares do Parentesco. Essa obra se tornou uma das bases da construção de uma das mais fortes e sofisticadas teorias antropológicas do século XX, que é o estruturalismo francês. A outra curiosidade que eu quero trazer é que a história do Victor de Aveyron vai se tornar bastante célebre devido a um filme do cineasta francês François Truffaut, um dos pais fundadores da Nouvelle Vague. O Truffaut, em 70, vai levar para as telas essa história interessantíssima.
O filme se chama O Garoto Selvagem
e tem disponível na internet.
Tudo isso vai voltar à tona mais recentemente quando o sociólogo Anthony Giddens publica o livro Sociologia, que é um robusto material de compilação de todo o pensamento sociológico. No capítulo que fala sobre cultura, ele vai mencionar esse debate acerca do Victor de l'Aveyron e vai indicar o filme do Truffaut. Bom, todas essas curiosidades estão ligadas a essa primeira, digamos, sociedade de antropologia, que embora não tivesse esse nome, mas tinha essa formatação de pensamento antropológico lá no finalzinho do século XIX.
Um último aspecto curioso sobre essa sociedade é que ela ficou esquecida por décadas. Ela teve uma existência tão efêmera que praticamente ninguém se lembrava dela.
A sua existência e importância foi resgatada apenas no final do século XIX pelo antropólogo Paul Brocard, um dos fundadores da Sociedade de Antropologia na França, sobre a qual a gente fala daqui a pouco.
Bom, pessoal, no descritivo do episódio no podcast, na sua plataforma, tem algumas indicações de leitura suplementar para quem estiver interessado. Com relação à institucionalização das sociedades científicas, eu vou me ater aqui a dois cenários, o cenário francês e o cenário inglês. Embora a gente saiba que tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha também criaram suas primeiras academias e instituições científicas de antropologia ainda no século XIX, mas o grande debate, o debate mais forte mesmo, estava acontecendo na Europa e por isso eu vou focar um pouco na França e na Inglaterra. Então vamos lá, primeiro eu vou falar do contexto francês, que foi onde surgiu a primeira, de fato, sociedade de antropologia, e depois eu vou comentar um pouco sobre o contexto inglês.
A primeira sociedade de antropologia propriamente dita surgiu na França em 1839, com o nome Sociedade Etnológica de Paris. A sua origem, fundação e o seu percurso revelam uma história bastante interessante também, ligada ao racismo científico. Vamos entender melhor isso. O início do século XX, especialmente a primeira metade, foi marcado pelo grande debate racial que se instaurou a partir das ideias do biólogo sueco Carl Linneu, que no finalzinho do século anterior havia proposto o sistema de classificação das raças humanas tal como a gente conhece hoje. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso, que é um dos temas centrais da antropologia e hoje mais do que nunca se torna obrigatório seu aprofundamento e discussão. A gente vai fazer isso em alguns episódios dedicados a esse tema. O nosso ponto aqui é outro agora. Segundo o antropólogo estadunidense George Tolkien Jr., a década de 1920 marcou um debate muito pesado entre intelectuais que eram partidários do determinismo racial e que, de uma certa maneira, fundamentavam o chamado racismo científico. Significa que havia uma crença muito forte na determinação racial do comportamento humano e da elaboração das culturas. E é nesse contexto que assume destaque uma figura importante, o médico e etnólogo William Frederick Edwards. Ele era jamaicano de nascimento, mas naturalizado francês, e que foi um dos grandes nomes responsáveis pela configuração do debate racial no século XIX. Em 1839, ele funda o que viria a ser a primeira sociedade científica de antropologia, a Sociedade Etnológica de Paris.
O objetivo dessa sociedade seria o estudo das raças humanas a partir do estudo das culturas. Vejam que aí já há conceitualmente a presença do forte determinismo da raça sobre cultura. Ainda não aparece o termo antropologia, mas etnologia. A palavra antropologia, no entanto, vai aparecer na segunda sociedade francesa criada um pouco mais para frente, em 1859, que é a Sociedade Antropológica de Paris. Essa questão dos termos antropologia e etnologia nas sociedades científicas também vai aparecer na Inglaterra, como a gente vai ver daqui a pouco.
A história da fundação dessa sociedade revela uma síntese muito interessante do que eu comentei na primeira parte desse episódio. William Edwards era médico e, ao mesmo tempo, dedicado ao estudo das culturas. Veja, ele juntava essa coisa da fisiologia, né, com a parte cultural. E ele era jamaicano de nascimento e naturalizado francês. Ou seja, ele sintetiza, de uma certa maneira, dois grandes debates que a gente tinha, que era a questão teórico-conceitual e a questão da nacionalidade. Lembrando que França e Inglaterra eram os dois impérios que disputavam poder muito forte nesse momento. Essa sociedade, no entanto, durou relativamente pouco tempo. Ela foi desfeita em 1848. E em 1859 é fundada a Sociedade de Antropologia de Paris, pelo médico, fisiologista e antropólogo Pierre-Paul Brocard, e é uma sociedade que existe até hoje. Ela vai se dedicar aos estudos da origem da diversidade biológica da espécie humana. Ela vai focar, os estudos da Sociedade de Antropologia de Paris vão ser centrados na ideia da antropologia física, antropologia biológica. Vamos lembrar de que quando se fala de antropologia nesse período, a ideia é muito mais remeter a uma antropologia física, aos aspectos fisiológicos do ser humano, questão racial, questão das diferenças físicas, e a etnologia estava mais ligada aos aspectos culturais. Inclusive aí pensando a condição humana, um universo mais distante de uma certa unidade do ser humano, da condição humana. E que os estudos da cultura, dos fenômenos culturais, poderiam levar essa perspectiva de uma concepção mais universal do ser humano. Isso vai ainda percorrer século XIX adentro. A gente vai ver que isso vai retomar agora na antropologia britânica também. Atravessando o Canal da Mancha e passando para o ambiente inglês, se não havia propriamente uma sociedade autônoma dedicada à etnologia ou antropologia, uma outra sociedade científica, só que mais ampla e genérica, que é a Associação Britânica para o Avanço da Ciência, criou em 1822 uma seção de antropologia. Veja que é anterior à França, mas não era uma sociedade propriamente dita. Era uma seção dentro de uma sociedade maior. Observem que é muito parecido com o que eu comentei há pouco sobre o Instituto da França e a Academia de Ciências Morais e Políticas que havia dentro do Instituto da França, que também se dedicava aos estudos de antropologia, embora não tivesse esse nome. E aí, mais uma vez, o que a gente constata é a precocidade da França com relação à Inglaterra nos estudos de antropologia. Essa Academia de Ciências Políticas e Morais, ela foi fundada em 1795. Só bem mais tarde, e posterior ao movimento francês, é que foram criadas duas sociedades paralelas: a Sociedade Etnológica de Londres, de 1843, e a Sociedade Antropológica de Londres, de 1863. Olha que interessante os dois termos aí, antropologia e etnologia. Repetindo o que aconteceu na França. Essas duas sociedades tiveram uma importância enorme nos debates do século XIX, que se na França era focado mais na questão racial, aqui na Inglaterra era justamente a questão da evolução, as consequências das teorias do darwinismo dentro do campo das emergentes ciências humanas ou ciências sociais. Então, como eu estava dizendo, essas sociedades foram muito fortes e reuniram nomes importantíssimos como Charles Darwin e John Lubbock, que na verdade não era um antropólogo, mas ele era aquilo que se chama de polímata, né? Que são essas pessoas que dedicam a várias áreas de conhecimento simultaneamente. Ele era desde banqueiro até etnógrafo. Veja que interessante, duas instituições que rivalizavam em disputas teóricas, metodológicas e conceituais e que levavam cada uma os dois termos mais em voga na época, antropologia e etnologia. E em 1871, essas duas sociedades se fundem e surge então uma das mais impressionantes instituições de pesquisa em antropologia do mundo, que é o Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, o Instituto de Antropologia Real da Grã-Bretanha e da Irlanda, que existe até hoje. O Stockin Jr. faz uma interessante reflexão sobre essa questão e que eu quero trazer para vocês aqui. Ele vai mostrar que por trás das escolhas dos nomes, antropologia e etnologia, e da sua posterior fusão, podem ser identificados três tipos de grupos de atores históricos de uma espécie de dialética institucional. A Ethnological Society seria a tese, a Anthropological Society a antítese e o Royal Anthropological Institute a síntese, indicando aí um movimento histórico ao longo de 30, 40 anos da antropologia britânica. E aí isso remete também a algo sobre o qual nós já falamos aqui, que é uma tradição que é da etnologia como um amplo conjunto de dados físicos, linguísticos, arqueológicos, culturais, tentando relacionar todos os grupos humanos a uma origem comum, ou seja, pensar a condição humana a partir desses dados culturais. Buscar um universal para o ser humano. Por outro lado, nós temos aí a perspectiva propriamente antropológica, que no século XIX era mais estritamente física, anatômica, biológica, e cujo problema central é a de ordem classificatória, se colocando aí mais dentro do darwinismo social, da biologia evolucionista de Darwin. Bom, isso é o que estava acontecendo basicamente na Europa, entre os dois grandes impérios, mas a tradição antropológica também se desenvolveu num outro local bastante importante. Atravessando o Atlântico, a gente vai ter em 1842, nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Nova York, a fundação da American Ethnological Society. Observem que o nome aí vai ser etnológico justamente porque uma das preocupações centrais dessa associação eram os estudos culturais, os aspectos culturais, embora ainda numa pegada bastante forte do evolucionismo, que era a teoria central da antropologia no século XIX. Ela vai ser a precursora de uma das mais fortes, poderosas e famosas instituições de antropologia do mundo, que é a American Anthropological Association, que foi fundada em 1902. Embora a sociedade etnológica americana tenha tido um prestígio muito grande no século XIX, ela conseguiu reunir muitos intelectuais de várias áreas do conhecimento, incluindo aí geografia, história, arqueologia, estudos da linguagem, né, filologia, literatura, viajantes. O seu foco central, como não podia deixar de ser, que era o tema importante do século XIX, eram as questões raciais ligadas, sobretudo, ao paradigma evolucionista. E devido a dificuldades financeiras, ela foi acabando perdendo prestígio ao longo do final do século XIX e depois ela consegue se recuperar e ela continua sendo uma referência na produção da antropologia dos Estados Unidos. Então é isso, pessoal. Sintetizando o que a gente viu nesse episódio, a importância das sociedades científicas reside no fato de que elas conseguem reunir uma gama de pensadores e cientistas influentes e importantes para consolidar os protocolos e sistematização do pensamento científico, mas ao mesmo tempo estudar um pouco a sua história, revela os conflitos internos e externos que a ciência enfrenta para se firmar, para afirmar suas verdades e firmar os seus protocolos. A gente viu que no caso da antropologia isso teve surgimento num cenário de disputas coloniais, e aí Inglaterra e França tiveram um papel fundamental nos estudos da antropologia. A questão racial, a questão do determinismo biológico, a questão do racismo científico foi o tom fundamental dos debates, das discussões, nos trabalhos apresentados nos congressos dessas academias e dessas sociedades científicas, mas outras questões envolvendo a condição humana, incorporando várias áreas do saber, que inclusive cientistas de diferentes áreas faziam parte dessas academias de antropologia, também foram importantíssimas no século XIX. Mas antes eu quero aproveitar um pouco essa discussão do ambiente acadêmico para comentar sobre as áreas da antropologia, sobre os subcampos, as subdivisões da antropologia e também um pouco sobre o que o antropólogo faz, quais são as áreas de atuação do antropólogo. Aí a gente entra num tópico importante, que é a questão do racismo científico e os desdobramentos para todo o debate contemporâneo sobre racismo, que a gente tem visto muito eclodir na mídia nos últimos tempos. Vamos retornar ao nosso navio e zarpar rumo ao próximo destino? Vamos nessa, pessoal! Este foi o Antropocast, um podcast que é uma viagem pela antropologia. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você curtiu, siga-nos no Facebook e Instagram, @antropocast. E siga-nos também na sua plataforma de podcast e ajude-nos a divulgar em suas redes. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima parada.